Audiobook grátis apresenta 1923 A Nuvem de Gafanhotos. É ser empregado público de inferior categoria e por mal de pecados demissível, será isso programa que seduz alguém? E para Pedro Venâncio mais que seduzia, sorria. Foi, pois, com enlevo alma que recebeu a notícia de sua nomeação para fiscal da Câmara Municipalzinha de Itaoca. Vou sossegar, disse consigo, esfregando as mãos de contentamento. Cavei o meu osso e agora é roel pela vida em fora na santa paz do Senhor. E ferrou o dente no ossinho. Mas acontece que há osso e osso. Osso de bom tutano e osso pedra pome. No andar do tempos verificou Venâncio que o tal ossinho era desses que embotam os dentes sem dar o mínimo de suco. Gastar a vida inteira naquilo? E ser tolo, cochichou-lhe a humana ambição de melhoria, engenhosa fada a quem se devem todos os progressos do mundo. Espicaçado por ela entrou Venâncio a fariscar tutanos. Recorreu antes de mais nada à loteria, que é a sorte grande e supremo engodo dos perrapados. Venham Gasparinhos. Todas as semanas adquiria um, e sonhava. O mesmo vendeiro que lhe fornecia aos sabados a semanal quarta de feijão, os semanais 8 litros de arroz e o semanal 100 de cigarros, juntava na conta 1000 réis de sonhos. E Venâncio, comido feijão, fumado cigarro, sonhava. Sonhava o doce beijo da fortuna, boa deusa que o despegaria do atoleiro com um simples toque de sua asa potente. Em matéria de cultura não era Venâncio de todo CRU. Lia suas coisas e tinha lá suas ideias. Revelara desde cedo grande embocadura para a lavoura e documentava o pendor assignando quanta publicação oficial existe. Publicações gratuitas. Assim, nas palestras da farmácia ninguém piava sobre lavoura sem que ele pulasse no meio com a sua colher torta. E era de ver o calor da sua argumentação e a riqueza das suas citações estatísticas. Fazendeiro que nesses momentos passasse, havia que parar e abrir bem aberta a boca. Possuía planos grandiosos para salvar o café e pôr aí a 40 mil réis arroba, 40 mil réis, Venâncio? Não acha meio muito? Venâncio incendiava-se. Por que muito? Não somos os maiores produtores? Não temos o quasi privilégio desta cultura? Se é assim, o lógico é que imponhamos o preço. Eu disse 40, não foi? Pois digo agora 45. Digo 50. Não se espantem. Eu provo que pode ser assim e que os americanos têm que gemer ali no dólarzinho, queiram ou não queiram. Queirão ou não queirão. Reafirmava o Salvador, escandindo as palavras. E provava. Também extinguia em menos de um ano a lagarta rosada, mais o curuquerei e triplicava a corrente imigratória e extraía o azoto do ar, pondo o adubo ao alcance de todos, a 100 réis o quilo, talvez mesmo a 70. Porque, como os senhores sabem, a química agrícola demonstra que... E demonstrava. Num desses rompantes demonstrativos o coronel da terra, de passagem pela rua, deteve-se ao ouvi-lo e, fim da tirada, disse-lhe a queima-roupa, que excelente ministro da agricultura não dava você. Duvido que os calmos e os bezerras entendam mais de lavoura, está caçoando, coronel. Murmurou Venâncio com modéstia, embora no íntimo convencido da justiça da apreciação. Falo sério. Bem sabe que não brinco. Os circunstantes sorriram discretamente, enquanto massa de ministro se lambia todo, como boi solto. Em casa repetiu a esposa a opinião do chefe político. Brincadeira dele, Pedro. Objetou a sensatíssima consorte. Não está vendo? Brincadeira nada. O coronel é homem que não brinca, você bem sabe. Desde esse dia fez-se Venâncio ministro da Agricultura. Plantou-se de armas e bagagem no casarão da Praia Vermelha e com raro tino administrativo salvou o país. Que eficacia de medidas! Que sabias leis protectoras! Que maravilhosos resultados! Lagarta nos algodoais? Nem humanzinha para remédio. Curuquerê? Nem sombra. O café trepou a casa dos 40, por arroba? Por 10 quilos, homem. E, firmíssimo, revelava tendências para alta maior. Os mais pessimistas já concediam que não era de admirar fosse a 50. A borracha do norte arrancou-se ao marasmo em que emperrara e voltou a ser um pactolo de esterlinas. Azoto andava por aí aos pontapés, como um trambolho. e na cabeça de Venâncio os sonhos lotéricos desapareceram trocados pelos sonhos administrativos, muito mais amplos e de muito maior alcance patriótico. A consequência foi que Venâncio se eternizou no ministério. Vários presidentes se sucederam sem que nenhum ousasse tocar em sua pasta. Era sagrado aquele ministro de gênio, que salvara o país, enriquecera a lavoura, desafogara o comércio, consolidara a indústria e que, adorado pela nação, teria estátua em vida. Que teria. Que teve. Por mais que em sua infinita modéstia o grande ministro recusasse tal homenagem, a gratidão nacional teimou em glorificá-lo no bronze. Inesquecível a manhã em que Venâncio, de lágrimas nos olhos, viu rasgarem-se os véus da sua estátua. Ao salvador da pátria, o povo agradecido. Agradecido ou enriquecido? A turvação dos olhos não lhe permitiu distinguir a expressão exata e por longo tempo semelhante dúvida o torturou. Mas a grande recompensa teve a ele em casa, ouvindo a esposa estas deliciosas palavras. Agora sim, Venâncio, acredito que você é o que dizia. Até estátua. A boa senhora só se convencia com provas de bronze. O doloroso, porém, era o contraste das duas vidas, ministro por dentro e fiscal da Câmara por fora, obrigado a interromper a matutação de um projeto salvador para ir, de bonézinho na cabeça, cercar na rua carros de boi não aferidos. Um ano se passou assim, no qual os Gasparinhos falharam lamentavelmente. O mesmo dinheiro 000, o mesmo dinheiro 00. Os seus rapapés à sorte grande recebiam da grande cortesã apenas esta magra resposta. Taboas sobre taboas carranca amarrada sempre e jamais o sorrisozinho de uma aproximação para consolo. Mais um dia. Nesse dia Venâncio disputava com a esposa, que reclamava dinheiro para umas compras. Estamos aí com a louça reduzida a cacos. Xícara de chá, 2 e desbeiçadas. De café, 3 e sem asas. Ontem, quando aquele cacetão do Freitas esteve aqui, fui obrigada a emprestar uma da vizinha. Veja que vergonha. Venâncio reluctou, mas por que é que quebram a louça? O ano passado, lembro-me, eu mesmo comprei 30 de cada. Dona Fortunata pôs as mãos na cintura. Por que quebram? A pergunta é bem idiotazinha. A louça quebra-se porque é quebrável. Se fosse inquebrável não se quebraria. Parece incrível que um homem, indicado para ministro, não admito ironias. Quer louça? Compre com o dote que trouxe, já esperava por essa resposta. Está mesmo uma resposta de ministro. Do coronel, concluiu D. Fortunata, venenosamente. Venâncio, engasgado de cólera, ia replicar, quando a porta da sala se abriu e o vendeiro irrompeu como um pé de vento, deixe ver seu bilhete. Seu 3.743, pegou. O improviso do lance transformou em estupor a cólera de Venâncio, que entrou a piscar, numa tonteira, como quem levasse porretada no crânio. Que? Que é? Tartamudeava ele. O vendeiro bateu o pé, impaciente. O bilhete, homem. Deixe ver seu bilhete, homem de Deus. Parece estuporado. Custou a Venâncio encontrar na papelada agrícola que lhe enchia os bolsos o raio do bilhete. Suas mãos tremiam-lhe e o cérebro andava à roda. Por fim achou-o. Era o 3.743. Pegar os 20 contos. Estas revoluções operadas pela sorte em cérebros venancinos não há aí quem as conte. E banho de opio, é fumarada de haxixe, é gole de cocaína, é bebedeira que rompe toda a velha cristalização dos miolos. A ebriez do ouro vale pela soma da essência última de todas as mais ebriedades. Só ela abre a gaiola a todos os sonhos e põe o homem leve, com pequeninas asas em cada poro do corpo. No caso de Venâncio, porém, não houve muita vacilação. Sua diretriz estava traçada pelo insopitável pendor agrícola. Uma fazenda, uma grande fazenda, a melhor fazenda do município, a fazenda modelo da zona. Da zona? Do país, por que não? E depois, quem sabe, o ministério, desta vez de verdade. O mundo dá tantas voltas. E faria isto e mais aquilo, e mais isto e mais aquilo. Meu Deus! Como a fazenda foi se aperfeiçoando, e a que requintes de primor atingiu. Legiões de curiosos vinham de longe visitá-la, e pasmavam. A fama corria, os jornais estudavam em artigos longos. Por fim, o governo, impressionado com a voz pública, mandava examiná-la e propunha-lhe compra. Era forçoso que pertencesse ao patrimônio da nação uma coisa daquelas, para que todos pudessem aprender na maravilhosa escola as palavras últimas do aperfeiçoamento agrícola. Mas, vendeu-a. A um particular, nunca. A nação, sim, coagido pelo patriotismo. Isso mesmo, porém, sob uma condição. Oh, sim, uma condição sine qua non, darem-lhe a pasta da agricultura, porque eu, senhores, farei do Brasil inteiro o mimo que fiz da minha fazenda. Um vergel florido. A Nova Califórnia, o paraíso terreal. O governo chorava de comoção e dava-lhe a pasta, sob as aclamações delirantes do povo agradecido. Infelizmente, os 20 contos não eram elásticos e Venâncio teve que arrepiar atrás da vertigem megalomânica e adquirir um pequeno sítio, aí de 30 contos de réis. Deu 15 à vista e ficou a dever 15, sob hipoteca. Os 5 restantes reservou-os para custeio e reformas. Sítio velho, de terras cansadas, mas isso mesmo queria ele, para a estrondosa demonstração do axioma tantas vezes berrado na botica: não há terras más, há más cabeças. Com a química agrícola na mão esquerda e um arado na direita, eu faço o Saara produzir milho de pipoca, mas, Venâncio, não há mais, há más, más cabeças, já disse. De pipoca. Tinha agora de provar o acerto. Começou mudando o nome antigo, sítio do Embiruçu, por este, muito mais adiantado, Granja Modelo de Pomona. Apesar do lindo nome, o sítio permaneceu a pinoia que sempre fora. Barba de bode, guaxuma, saúva, cupins, joveva, geadas, todos os mimos da brasileiríssima deusa praga. Em compensação, no que toca ao pitoresco, poucos haveria mais bem arranjados. Tudo velho, musgoso e carcomido como quer a estética. Vate de cabeleira que ali caísse, desentranhava-se logo em sonetos do mais repassado bucolismo e o pintor de paisagens encontrava quadrinhos já feitos. Encantadores, que era um gosto trasladar para a tela. As paineiras laterais a casa faziam em setembro o enlevo dos colibris e das abelhas, mas a paina produzida mal dava para encher um travesseiro. O pomar, velhíssimo, lembrava um ninho de faunos tocadores de avena laranjeiras de 50 anos, pitangueiras altíssimas, ameixeiras musgosas, jaboticabeiras, romeiras, o que há de virgiliano e romântico e sombrio e úmido e parasitado. Renda, porém, nenhuma. Tudo mais seguia por igual teorema. Venâncio mediu com os olhos penetrantes a grandeza da sua tarefa e sorriu. Tinha tanta certeza de transmutar aquele bucolismo em fonte de lucros. Começou pelas aves. Em vez daquele sórdido restolho de galinha meda terra, sem sangue de pedigree, venham legornes para ovos e orpingtons para carne. Imbecil fazendeiro que não adopta as belas raças americanas. A mesma coisa com os porcos. Nada de canastrões ou tatuzinhos, tardios ou degenerados. Venha o Yorkshire, o Duroc Jersey. E venham mudas de boas árvores frutíferas, caquis, ameixa do Japão, damascos, maçãs, peras, tudo isto com explicações ao eterno nariz torcido da esposa. Porque você vê, Fortunata, dá o mesmo trabalho e vale 5 vezes mais. Um ovo de Orpington, por exemplo, quanto vale no Rio? 2.000 réis mais que uma dúzia de ovos crioulos. E venham sementes de capim de Rhodes para as pastagens. E venham um aradinho de disco, e agora, uma semeadeira, e uma carpideira, e uma grade. E venha isto e mais aquilo, e as novidades vinham vindo e os 5 contos iam indo, muito, muito mais depressa do que ele imaginou. Tudo isso não seria nada se não viesse também uma coisa bem fora dos cálculos de Venâncio: visitas. Um belo dia recebeu ele uma carta de São Paulo. E soubemos que vê está de maré, empacotado pela sorte grande, 200 ou 500, e já montado em linda fazenda. E como andamos todos aqui muito amarelos, e a Bibi necessitada, aconselho médico, de ares do campo, lembramo-nos de passar uns dias aí, se o caro parente não levar isso a mal, caro parente. Venâncio releu a missiva: quem será este novo parente, Ladislau Teixeira? Consultou a mulher. Dona Fortunata franziu a testa e lembrou: vai ver que é aquele filho da Dona Carola? Que casou por lá com uma tipa de beiço rachado, an. E esteve uma vez em Itaoca, um ano atrás. Em casa do Estevinho, sei, isso. Um tal Lalau. Sei, sei. Mas que diabo de parentesco tem ele comigo? Por parte de Adão e Eva pode ser, você já reparou, Venâncio, quantos parentes estão aparecendo agora? E verdade. Com este, 5. E amigos, então? Nunca imaginei que os possuísse tantos. Venâncio respondeu que a casa de pobres, estava às ordens que viessem. Vieram. 15 dias depois um trole despejava no terreiro um senhor de meia-idade, sua esposa Filoca, 3 filhas empalamadas, Bibi, Babá e Bubu, mais uma preta mucama. Venâncio reconheceu-os vagamente, mas por delicadeza fingiu intimidade. Bem-vindos sejam à casa do parente pobre. O Lalau abraçou-o, carinhosamente. Não diga isso. Você é hoje a glória da família. Recebeu a recompensa que merecia. Quantas vezes eu não disse a Filoca, aquele nosso parente vai longe, porque quem planta colhe. Não é verdade, Filoca? Dona Filoca sibilou através do beiço rachado uma confirmação plena, e sim. Nós nunca duvidamos do futuro do primo Venâncio. Venâncio ficou sabendo que era primo. Nisto um novo trole assomou a porteira. Lalau explicou, ia me esquecendo. Vieram conosco umas vizinhas, moças muito boazinhas, as Seixas. Não te avisei na carta porque foi coisa de última hora. Devem ser parentas de Dona Fortunata, ao que me disseram. Venâncio interrogou furtivamente a esposa com o olhar e esta respondeu-lhe com um imperceptível movimento de beiço. Apearam do segundo trole 3 moças e uma negrinha. Lalau apresentou-as. Dona Fafá, Dona Fifi, Dona Fufu. As moças abraçaram os fazendeiros com grande cordialidade e abriram-se em louvores para as belezas bucólicas. Veja, Fifi, que coisa estupenda esta paineira. Um piquenique embaixo, hein? Que delícia, nem diga. E este maravilhoso beija-flor. Que belezinha. Como ficava bem no meu chapéu azul. E a babá para Venâncio, que ar, primo. Que pureza de ar. A vida aqui deve ser um encanto. E que apetite dá! Eu, que não como nada, seria capaz de devorar um leitão inteiro hoje. A Bibi conversava com a prima Fortunata, leite há muito, já sei. Fazenda quer dizer fartura. Lá em São Paulo o leite é água com polvilho, e caríssimo. E como os ovos, pela hora da morte e metade chocos. Sua galinhada quantas duzias põe por dia? E a Fifi para Bubu, pesei-me antes de vir, 49 quilos, veja que miséria. Mas daqui não saio sem alcançar 58. Ah, não saio. O meu peso normal deve ser esse, disse-me o médico. Dona Fortunata atendia a todas, sorrindo amavelmente, enquanto Lalau, já no pomar com Venâncio, atacava as laranjas com fúria de retirante, a minha conta, quando me pilho num pomar, são 3 dúzias. Pelo-me por laranjas. Venâncio, armando cara alegre, dizia-lhe que era chupar, chupar. Mas lá consigo pensava que naquele andar não venderia aquele ano uma dúzia, sequer. Só o Lalau dava cabo da safra inteira em 15 dias. A 15ª laranja Lalau parou, entupido. Estou por aqui. Grugolejou, riscando no pescoço o nível do caldo. E, confidencial, ao ouvido do primo, agora, que ninguém nos ouve, diga lá a verdade, 200 ou 500? Venâncio não teve ânimo de pronunciar a palavra 20. Também não quis mentir, e marombou, não chega lá. Tirei apenas uns cobrinhos. O primo cutucou-lhe a barriga, está escondendo leite? Faz muito bem, que isso de arrotar grandeza é transformar-se em fruteira, todo mundo pega a aproveitar-se. E, dando-lhe o braço, conselho de velho, defenda os arames, enforque a cobreira. Do contrário, começam aí a aparecer amigos e parentes que não acaba mais. Venâncio entreparou, pasmado. E o que lhe digo, prosseguiu Lalau. Enquanto não possuímos nada, ninguém se importa com a gente. Mas, logo que a maré chega, brotam da terra os aproveitadores como cogumelos. Venâncio pasmou 2 pontos mais, e Lalau, lendo a seu modo aquele pasmo, insistiu, e o que lhe digo? Como cogumelos. Você é inexperiente ainda, não tem os anos que tenho, e deve, portanto, ouvir-me. Como parente próximo, zelo pela família e faço grande empenho em abrir seus olhos contra a caterva de parasitas que o aí por esse mundo de Cristo. Quer saber de uma coisa? Foi por esse motivo que eu vim. Motivo real. O resto foi pretexto, você compreende. Eu disse a Filoca, preciso abrir os olhos ao primo dinheiro escorrega das mãos como peixe e se lhe não acudo com os meus conselhos, adeus, sorte grande. Vê. Foi por este motivo que vim. Inda atonito, Venâncio balbuciou umas palavras de agradecimento pela generosa intenção e Lalau, colhendo nova laranja, continuou, porque, cá comigo, é assim, para salvar um parente não poupo sacrifícios. Ah, não poupo. Vou longe atrás dele, gasto dinheiro, mas aviso. Pensa que não foi um sacrifício esta minha viagem? Só de trem, 200 mil réis. Mas, como já disse, não olho a despesas. E parente? E amigo? Não olho a despesas. Ah, não olho. Não acha que deve ser assim? Está claro, sussurrou Venâncio. Parece claro, mas poucos pensam deste modo, e, em vez de sacrificarem um bocado das suas comodidades e virem abrir os olhos ao parente em perigo, sabe o que fazem? Vem explorá-o. Vem explorá-o, primo. Admira-se, pois saiba que o mundo está cheio de gente assim. Olhe, eu conheço um caso que... Nessa noite os fazendeiros passaram a dormir na cozinha. Tiveram que ceder seu quarto ao Lalau e esposa. As B. Acomodaram-se na sala de espera. As F. Numa alcova. As duas criadas, na despensa. Ficou a casa repleta, tendo a cozinheira de dormir fora, no paiol. Venâncio perdeu o sono. Altas horas, ainda matutava, não sei como está para ser. De um momento para outro, 11 bocas a mais, e que bocas! Observou D. Fortunata. Como comem! A tal Fifi, que é um biuro e parece viver de brisas, bebeu 2 litros de leite para rebater meia dúzia de ovos. E sabe o que disse, toda espevitada? Isto é para começar. O médico mandou-me ir aumentando as doses aos poucos. Veja você, parece que chegaram da seca do Ceará. O Lalau chupou de uma assentada 15 laranjas, e das de imbigo, esse não me admiro, que é homem e grandalhão. Mas aquele figo seco da tal prima Filoca? Com partes de enfastiada, foi à cozinha e chamou para o papo todos os torresmos que eu tinha guardado para você. Dizem que é o ar, ar. Ar. Eu respiro o mesmo ar e raro tenho apetite. Esfaimados por natureza. É o que eles são. E depois isto de comer à custa alheia deve ser um regalo. Concluiu D. Fortunata, esforçada criatura que jamais papara um quitute que não fosse preparado por suas heróicas mãos. O sono custou a vir, mas veio, e com ele sonhos. Venâncio sonhou que uma nuvem de gafanhotos, vinda do sul, se abatera no sítio, deixando o ninho em pelo, sem folha nas árvores, nem soca de capim nos pastos. Despertou sobressaltado. A manhã ia alta, com resteias de sol a coarem-se pelos vidros. Saltou da cama e foi à janela. Um vulto caminhava rumo ao pomar, de pijama, faca de mesa na mão, assobiando despreocupadamente o pé de anjo. Lá vai ele, murmurou Venâncio. Lá vai as baianas, quem? Indagou a esposa, interrompendo o amarrar da saia. Ora quem? O gafanhoto mãe. E como a esposa fizesse cara de não entendida, contou-lhe o sonho da nuvem. Dona Fortunata concluiu o nó da saia, apreensiva, queira Deus não dê certo. Deu certo. Nunca um sonho profético antepintou o futuro com maior precisão. Os hospedes devoraram o sítio do Venâncio em poucos meses. Os porcos foram-se todos, transfeitos em torresmos, lombo assado e linguiça. Os lindos leitõezinhos que brincavam no terreiro foram sacrificados ao espeto um por um. O mesmo destino tiveram as aves, com exceção do casal de orpíntons amarelas, que muito tentou a gula dos hospedes mais que Venâncio, por precaução, mandou esconder em casa de um vizinho. Os ovos, porém, se perderam. Sabe, disse D. Fortunata ao marido uma noite, era sempre à noite, na cama, que murmuravam e rogavam pragas nos gafanhotos, sabe que a ninhada de ovos de raça já se foi? Não me diga. Exclamou Venâncio. Pois escondi-os num canto, no quarto dos badulaques, e o aí aquele pau de virar tripa da bubu meteu o nariz lá e descobriu-os, e veio berrando, muito lampeira, prima. Suas galinhas estão botando no quarto dos cacaréus. Olhe que lindos ovos encontrei lá. 2 dúzias, a continha certa para hoje. Expliquei-lhe o caso, contei que eram ovos de raça, caros, que você reservava para chocar. Sabe o que a bisca me respondeu? Ora, prima, não seja somitica. Nós vamos logo e suas galinhas ficam aí botando pelo resto da vida. Venâncio suspirou. 1 mês. 2 meses. 3 meses. No dia em que os hospedes se foram, Venâncio e mais a esposa deram uma volta pelo sítio, em desconsolada vistoria. Tudo deserto. Nem um frango no galinheiro, nem uma goiaba no pomar, nem um porquinho nos pastos, comeram até o cachaço. Murmurou Venâncio, sacudindo a cabeça. Na horta, as leiras de couve só apresentavam talos esguios, folha nenhuma. Os pés de abobora davam dó, nem uma abobrinha, nem um broto, como eles gostavam de cambuquira. Recordou de Fortunata. Fim da inspeção, um olhou para o outro, com desanimadíssimos focinhos. E agora? Indagou a mulher. Agora? Repetiu Venâncio, agora é fazer a trouxa e tocar para Itaoca antes que morramos de fome. E volta você para o empreguinho? Que remédio! Os primos devoraram a carne e tenho que voltar ao osso. E foi graças ao apetite desses bem-aventurados primos que Itaoca viu reintegrar-se em seu seio um precioso elemento social. As palestras da botica andavam mortas, e sempre que se ventilava um ponto agrícola, todos lamentavam a ausência do argumentador seguro, que detinha com tanto brilho a palma da vitória. Mas a volta de Venâncio foi uma decepção. O antigo entusiasmo murchara e nunca mais em vida suapiou sobre o velho tema favorito. E se acaso falavam perto dele em pragas da lavoura, geada, ferrugem, curuquerê ou o que seja, sorria melancolicamente, murmurando de si para si, conheço uma muito pior. E conhecia. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, artigo 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, false.